estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 28 de outubro, hoje aqui na capital americana, excelente tempo, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, na nossa programação, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Mais um dirigente do Estado Islâmico terá sido morto na Síria. Radicais islâmicos matam 16 pessoas no Burkina Faso. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Ativistas dizem que há um aumento da repressão contra manifestantes. A polícia nega.
A polícia voltou gradualmente a ser aquela máquina repressiva.
Não há aqui nenhuma orientação, nem do titular do Poder Executivo, nem muito menos da orientação do Ministro do Interior.
Preços continuam a disparar através de Angola. Do Coanza Sul vem um aviso e um conselho.
Com essas medidas vamos passar fome cada vez mais. E fome vai começar em Luanda e vai espalhar para o país inteiro. Agora, as pessoas também, que quando falam, quando dizem as coisas, têm que andar o país inteiro para conhecer.
Fique connosco, vamos também falar de sarampo. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O porta-voz do grupo Estado Islâmico, Ei Abu Hassan al-Muajir, foi morto no domingo no norte da Síria, disse um oficial das Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, que pediu para não ser identificado. Al-Muajir, o braço direito do líder do Estado Islâmico, Mokhtar Baghdadi, cuja morte foi anunciada ontem pelo presidente americano Donald Trump, foi alvejado na vila de Ain al-Baida, perto de Jarablus, numa operação coordenada pela inteligência das Forças Democráticas Sírias e do Exército americano. Um correspondente da agência francesa de notícias em Ain al-Baida, região controlada pelos rebeldes sírios apoiados pela Turquia, disse que dois veículos foram atingidos em ataques aéreos. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna disse, entretanto, que na sequência da morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, que está agora a operar num estado de alta vigilância. Contudo, disse que não há planos para decretar um estado de alerta sem que haja informação concreta e específica de uma ameaça aos Estados Unidos. Al-Baghdadi foi morto numa operação de forças especiais americanas na província de Síria de Idlib, controlada por radicais islâmicos. Segundo as autoridades americanas, al-Baghdadi suicidou-se quando estava prestes a ser capturado por forças americanas. No Burkina Faso, 16 pessoas foram mortas na região de Pobe Mengao, a 200 km da capital Ouagadougou, nesta segunda-feira, supostamente por combatentes radicais islâmicos, disseram fontes locais e dos serviços de segurança à agência Reuters. As mesmas fontes indicaram que este ataque pode ser mais uma prova da crescente presença de radicais islâmicos na região. Os combatentes teriam ameaçado fazer crianças reféns se os moradores não contribuíssem financeiramente para a compra de armas. Frente à recusa dos moradores, as fontes disseram que eles mataram pelo menos 16 pessoas. Ninguém reivindicou o ataque, nem houve qualquer pronunciamento por parte do governo. A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch emitiram hoje comunicados em separado sobre o que dizem ser práticas repressivas do governo tanzaniano do presidente John Magufuli. As duas organizações levaram a cabo investigações em separado sobre as ações do governo tanzaniano em reprimir jornalismo independente e as atividades de organizações não-governamentais. Um porta-voz da Amnistia Internacional apelou a Magufuli para refletir sobre as atividades do seu governo em destruir os direitos humanos do país. Por outro lado, um porta-voz da Human Rights Watch disse que as autoridades têm que pôr termo à intimidação e prisões arbitrárias de ativistas, jornalistas e membros da oposição. A União Europeia concordou em adiar a saída do Reino Unido do bloco para 31 de janeiro de 2020, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu. Bruxelas já havia concordado na sexta-feira com uma solicitação do governo britânico de adiar o chamado Brexit, mas o novo prazo não havia sido estabelecido. A extensão flexível do Brexit significa que o Reino Unido pode sair da União Europeia antes de 31 de janeiro do próximo ano. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Através de Angola estavam previstas manifestações através do país contra as propinas no ensino universitário público durante o fim de semana. Em Benguela, essa manifestação decorreu sem qualquer incidente. Em Luanda, contudo, foi reprimida. Há agora acusações de que o novo ministro do interior está a assumir uma posição dura contra manifestações, algo que a polícia nega. Coco Mukuta.
Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, que organizou a última manifestação em Luanda, exigindo o não pagamento de propinas nas universidades públicas, conta que foram novamente agredidos.
Na verdade, nós tínhamos a intenção de fazer as marchas dia 26 e 27, nesse caso sábado e domingo, mas ontem fomos violentamente reprimidos pela Polícia de Intervenção Rápida, PIR. Mesmo já nós, depois de sexta-feira, temos mantido encontro com o Comando Provincial, porque não podemos aceitar que aqueles que não têm filho nas escolas públicas, aqueles que não conhecem o nosso sofrimento, traçam o nosso futuro. Como é que é possível num país em que é maioritariamente jovem, e essa maioritariamente jovem são todos desempregados, o Estado quer cobrar propinas? Não podemos aceitar de maneira nenhuma, nós vamos continuar a mobilizar as universidades, não só em Luanda, e no país todo, para em conjunto nós lutarmos contra as propinas.
Nuno Alvardala, outro ativista, afirma que as agressões contra manifestantes aumentaram desde a tomada de posse do novo ministro do interior, Eugênio Laborinho.
Nos últimos dois meses tem havido uma espécie de deriva totalitária traduzida no seguinte, é que assim que saiu o anterior ministro e foi substituído pelo atual, que é o general Laborinho, a polícia voltou gradualmente a ser aquela máquina repressiva do tempo de Jesus dos Santos, o que se tem refletido nas últimas agressões que têm estado a acontecer contra manifestantes.
Já subcomissário Valdemar José, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior de Angola, esclarece que não existe qualquer orientação do Ministério do Interior nem do Governo Central para a agressão de ativistas.
Não há aqui nenhuma orientação nem do titular do Poder Executivo, nem muito menos orientação do Ministro do Interior, que toda e qualquer manifestação deva ser reprimida com violência. Isso é pura ilusão e utopia, porque se há órgão que respeita o princípio da legalidade, um deles é o Ministério do Interior.
Valdemar José disse ainda que muitas das manifestações são reprimidas pelo facto de estarem a violar as leis angolanas.
Deve a polícia deixar que se destrua os bens públicos em detrimento da vontade que um grupo, uma minoria, quer impor perante a maioria? A polícia está para garantir a segurança, a tranquilidade, a ordem de toda a sociedade e de todos os cidadãos. Não pode permitir que uma minoria coloque em causa os bens jurídicos de uma maioria. E ainda que fosse o contrário, ainda que fosse uma maioria a colocar em causa os bens jurídicos de uma minoria, a polícia deve primar sempre, mas sempre, pela legalidade, defender os interesses daquilo que está estatuído na lei.
Recordo que várias manifestações têm sido organizadas nos últimos dias e reprimidas em todo o país. Coque Mukuta, Luanda.
Entretanto, três ativistas do município de Kalundula, a 85 km a norte de Malanje, que tentavam manifestar-se contra a gestão do administrador e da direção do Hospital Municipal, foram presos este domingo naquela municipalidade pelas forças policiais. Isaías Soares.
Os manifestantes integravam um grupo de pouco mais de 10 indivíduos que, depois de detidos, foram encaminhados para a esquadra local da Polícia Nacional. Os ativistas questionam a atividade da equipa do administrador Pedro Dembue e da diretora do hospital, Domingas Filomena, e há mais de um mês comunicaram às autoridades locais sobre a intenção. Hermenegildo José Vítor e outros dois ativistas, cujas identidades não foram reveladas, continuam sob custódia das autoridades policiais, referiu João Lino Ambriz, irmão de Hermenegildo.
Tentou fazer manifestação, a polícia que atire, imprimiu que não pode fazer manifestação hoje, domingo. Então, os homens, o Hermenegildo, que é ativista da sociedade civil, ele imprimiu fazer manifestação no dia de hoje e foi preso. Está aqui detido na terra de Calandula.
No sábado, o Comando Provincial movimentou efetivos da 9ª Unidade da Polícia de Intervenção Rápida, que realizaram uma passeata para mostrar homens e meios caso os manifestantes saíssem à rua. Para o jurista Israel da Silva, a proibição da manifestação e a detenção dos três ativistas constitui violação dos artigos 47 e 48 da Constituição angolana.
Não começou logo, não pode ser detido. Porque a pessoa não pode ser detida por ter dito que eu vou se manifestar. Legalmente, não há aí nenhum crime. Se concentrar também não é problema. Cabia às autoridades garantir a segurança para ele e não deter nenhum dele. Outro elemento importante a dar conta é que precisamos haver mais educação.
Uma fonte da Delegação Provincial do Ministério do Interior, aqui em Malanje, contactada pela Voz da América, nesta segunda-feira, garantiu pronunciar-se nas próximas horas, o que não aconteceu até ao fecho deste despacho. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O Isaías vai voltar dentro de pouco tempo com uma outra reportagem sobre uma outra questão. Mas agora vamos falar de uma queixa comum através de Angola, a subida de preços de semana para semana dos bens essenciais. No Kwanza Sul a situação não é diferente e de lá vem um aviso. A fome poderá começar a surgir nas grandes cidades devido ao aumento descontrolado dos preços. Fernando Caetano.
Assente-se que não existe fiscalização em quase tudo o que é aprovado e materializado e como consequência a fome e pobreza apertam cada vez mais. Ouçamos o clamor das populações da província do Kwanza Sul.
Está muito caro nos armazéns, está mal mesmo. Não estamos conseguindo mais, nós vamos desconseguir. Nós temos nossas crianças, temos marido. Eu gostaria que o governo ainda deveria ver essa situação, conforme está. Antes não era assim, está muito caro mesmo.
A vida está mesmo duro, não está dá. Na propina, as pessoas estão pedindo dinheiro agora. O papai ganha só 40, mas ele trabalha no governo. Nós queremos só que as coisas baixem. Também esses que ganham no governo, salário sobe. Tomate, monte 200. Por exemplo, eu comprava tomate, mas agora estou desconseguindo comprar tomate, porque está 12 mil. Estão com arroz branco, aquilo traz anemia. Eu até não sei, desenhível, que fez subir essas coisas. Você vai faturar caixa de frango a 9, mas chegar na fatura está 12. Mas eles não entregam fatura, eu quero saber por quê.
Está muito difícil mesmo. Antes com 1.500 dava para fazer umas compras normal para o almoço e jantar. Agora com 1.500 já não consegue fazer mais nada. Só está a dizer eu, IVA. Mente, eu vendo aqui, passo todo dia aqui, já nunca mais comprei desde que tal o IVA já começou. Nunca mais comprei saco de arroz para casa. Agora já estou a comprar já aquilo.
O professor José Barros defende a necessidade das autoridades do país na tomada de medidas urgentes para se pôr cobro à situação.
O povo está a sofrer, porque os órgãos de inspeção não estão a inspecionar nada. Eu rodo todos os dias nos espaços comerciais, não vejo ninguém. Os preços continuam a subir diariamente. Os órgãos de fiscalização não podem esperar só para a denúncia. Os órgãos de fiscalização têm que trabalhar, têm que sair à rua para trabalhar. Mas o que acontece nesse momento não é o IVA. O IVA é um imposto muito justo, mas só é justo quando é cobrado com justeza. Porque mesmo o próprio Estado, o próprio AGT, não está preparado para isso. Quer dizer que os comerciantes estão a roubar a população. Hoje em dia, os chefes de família, que são funcionários do Estado, não conseguem sustentar a sua família. E o problema de depreciação da moeda, tem que se travar a depreciação da moeda. Agora, o Banco Nacional de Angola liberalizou-se, portanto, a taxa de câmbio. Isso vai ser ainda pior, porque o Kwanza vai perdendo valor cada vez mais. Eu não sei onde estão os sindicatos. E os sindicatos não estão a dizer nada. Com essas medidas vamos passar fome cada vez mais. E fome vai começar em Luanda e vai espalhar para o país inteiro. Agora, as pessoas também que quando falam, quando dizem as coisas, têm que andar o país inteiro para conhecer.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
E agora voltamos ao Isaías Soares, em Malanje. 16 crianças morreram até o momento na comuna de Capunda, no município do Luquembo, vítimas de um surto epidémico de sarampo, confirmou o secretário de Estado para a Saúde Pública de Malanje. Isaías Soares.
Franco Mofinde encabeça uma equipa multissetorial que integra médicos, pediatras, enfermeiros, epidemiologistas, sanitários e outros especialistas que reforçam o grupo criado pelo governo local para a campanha de imunização dos petizes e eliminação da doença. Até domingo, estavam contabilizados 108 casos.
Dados atualizados apontam para 108 casos, um acumulado de 16 óbitos. Sendo que nas últimas 24 horas houve um registro de 29 casos, porque nós contávamos com por aí 89. Vamos a tomar as medidas de contenção, que visa normalmente algumas campanhas de bloqueio, por um lado. E o que aqui após nos dizer é chamar a atenção, sobretudo da população, na cultura da feitura da vacinação de rotina. São medidas de apagar fogo. Devemos educar, informar e comunicar com a população. Se assim for, não haverá necessidade de estar a correr atrás do prejuízo.
A situação nutricional das crianças preocupa igualmente a equipa multissetorial. O secretário de Estado para a Comunicação Social, Celso Malavalonek, faz parte da delegação multissetorial, que está em Malanje a imprimir ações para eliminar o surto que se instalou na comuna de Capunda, 120 quilômetros da sede municipal do Luquembo. Os primeiros casos foram notificados em junho deste ano, mas as autoridades provinciais tomaram conhecimento do surto apenas neste mês de outubro. Malanje, com um orçamento do PIB avaliado em 26 mil milhões e 700 milhões de kwanzas, parte do dinheiro será para a execução de 11 projetos ligados ao setor da saúde nos 14 municípios da circunscrição. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, nesta primeira meia hora e meia de emissão, João Santa Rita. Na segunda meia hora, Moçambique e as eleições. É um tema que vai continuar em foco. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar connosco também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanok em Gabu e também com a Rádio Morabés em Cabo Verde. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o número no WhatsApp para o ouvinte nos contactar é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora aqui uma notícia. Os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal prenderam uma funcionária da companhia aérea TAP, que se crê de nacionalidade angolana, que trabalha nos escritórios de Luanda por suspeitas de tráfico humano. A prisão aconteceu no sábado. Segundo a rádio portuguesa TSF, ela estava acompanhada por duas mulheres de 27 e 31 anos de idade e de dois menores de 1 e 7 anos de idade, todos estrangeiros e sem qualquer documento de identificação. Suspeita encontra-se nas instalações do Comando Metropolitano de Lisboa e deve ser ouvida ainda hoje por um juiz para legalização ou não da sua prisão. De acordo com a nota dos Serviços de Imigração de Portugal, Considerando o modus operandi, esta situação foi encaminhada para a equipa de combate ao tráfico de seres humanos a distritos ao aeroporto de Lisboa. A TAP confirmou a prisão da funcionária e disse estar a colaborar com as autoridades. Na mais nada desportiva, vamos começar por falar do futebol africano. A União Desportiva do Songo está à beira da eliminação da Taça das Confederações Africanas. Perderam em casa na primeira mão da última pré-eliminatória dessa competição com a equipa sul-africana do Bidvest-Wits, a equipa da Universidade do Witwatersrand. Clever Boys! Wits marcou primeiro, a União Desportiva do Songo igualou aos 34 minutos, mas aos 60, Dauti meta batata na capoeira da equipa moçambicana, que está agora prestes a dizer bye-bye à competição. Segunda mão é no domingo, em Joanesburgo. Ma John John! Falando do futebol africano, temos que fazer menção aqui à presença de Angola no Campeonato do Mundo Sub-17 a decorrer no Peru. Angola amanhã de fronte ao Canadá. Angola venceu o seu primeiro jogo, derrotou a Nova Zelândia por 2-1. Está, portanto, em boa posição de passar à fase seguinte no seu grupo, o Grupo A. Nesse grupo está também o Brasil, que ontem venceu o seu primeiro jogo contra o Canadá por 3-1. As equipas africanas neste torneio são, para além de Angola, a Nigéria, Senegal e os Camarões. Camarões estreiam-se hoje contra o Tajiquistão. Nigéria e Senegal, tal como Angola, venceram os seus primeiros jogos. Senegal bateu os Estados Unidos 4-1. Nigéria, Hungria, 4-2. E agora vamos para a Europa e temos que começar a Inglaterra com uma notícia rara. Os jogadores e a equipa técnica do Southampton disseram que vão doar o seu salário de uma semana a uma fundação de caridade. Porquê? Punição pela cabazada monumental que apanharam no fim de semana. 9-0 do Leicester. É a maior cabazada da história da primeira divisão do futebol inglês. Liverpool bateu o Tottenham por 2-1, mantém-se no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que também ganhou. Em terceiro lugar estão os homens da cabazada, o Leicester. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid não jogaram. Atlético Madrid bateu o Atlético Bilbao 2-0, apanhou o Barça e o Real Madrid, todos os três com 19 pontos. Mas quem está agora em primeiro é o Granada, com mais um ponto. Granada ontem bateu o Betis por 1-0. Em Itália, Cristiano Ronaldo não jogou e o Juventus empatou com o Lecce a 1 golo. Mas Inter não soube tirar vantagem disso. Empatou em casa com o Parma a 2 golos. O que é que isto significa? Ah, significa que o Juventus continua no topo com mais um ponto que o Inter. Na Alemanha, Borussia Mönchengladbach bateu o Eintracht 4-2. Bayern de Munique suou para bater a fraca equipa da União de Berlim 2-1. Borussia Mönchengladbach comanda com mais um ponto que o Bayern. Em Portugal foi restabelecida a ordem do costume. Porto bateu o Famalicão, que até este fim de semana comandava o campeonato. Porto ganhou por 3-0 e mesmo o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, não teve dúvidas quanto ao resultado.
Controlou o jogo quando quis controlar, dominou o jogo quando precisou dominar e foi um justíssimo vencedor.
Era João Pedro Sousa do Famalicão, que está agora em terceiro lugar, a 2 pontos do Porto e do Benfica, que também ganhou com dificuldades ao Tondela por 1-0. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
Neste momento, é muito importante estes 3 pontos.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. O Sporting bateu o Guimarães por 3-1. O que significa que depois do início de época desastroso, parece estar a recontrar-se para ocupar o lugar na tabela junto dos suspeitos do costume. É o quarto jogo seguido do Vitória de Guimarães sem ganhar. O treinador é Ivo Vieira.
Sei que se alguém tem que pagar a fatura são os treinadores. A mim pouco me importa essa questão porque sinto que o meu trabalho está a ser bem feito.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães de Portugal. Vitória de Guimarães, sem muitas vitórias, portanto. E agora vamos falar de Moçambique, controvérsia em redor das eleições, pois que as eleições foram contestadas pela oposição como fraudulenta e também por muitos observadores. O partido no poder, a Frelimo, aumentou a sua dominação, tendo agora mais de 2/3 de maioria no Parlamento. o que lhe permitirá, se quiser, mudar a Constituição e agir sem ter em conta a oposição. Alberto Ferreira é diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Eduardo Mondlane e ele é também comentarista político.
Nós estamos a viver uma situação não só de ditadura, mas uma situação de totalitarismo. Nós, quando falamos de totalitarismo, é dominar, controlar totalmente o Estado. E, deste modo, significa que nós não poderemos dar muitos avanços na democracia moçambicana. Estamos a dar um retrocesso e um regresso ao monopartidarismo, quando o domínio e a hegemonia de um só partido. Um só partido sempre fez mal a todas as nações, a todas as sociedades. Vamos esperar que pelo menos eles podem ouvir. Agora, eles farão passar todas as leis que quiserem, até poderão mudar a Constituição. Mas o mais importante é que eles, ao voltar para o Partido Único, será como o inventor da guilhotina. E esta guilhotina, quando chegar do Partido Único, todos estamos, portanto, no palco para sermos guilhotinados.
Na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, o Ramos Miguel, um dos nossos correspondentes em Moçambique, vai ter uma reportagem sobre, portanto, o que é que podem ser as consequências destas eleições controversas, ganhas por esmagadora maioria pela Frelimo, que venceu em todas as províncias, ao contrário do que tinha acontecido em, portanto, em eleições anteriores. Isso na nossa segunda meia hora. A Guiné-Bissau também vai estar em foco quando iniciar-se essa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos. E meio. Para já, vamos ficar com a música do Ghana, Ebo Taylor, Amor e Morte, Love and Death. Nenhum homem me suar. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Notícias internacionais e também aqui dos Estados Unidos. O Ministério da Segurança Interna diz estar em alerta depois da morte do líder do Estado Islâmico e do seu porta-voz. No Burkina Faso, mais um ataque, se acredita, de radicais islâmicos, deixa 18 civis mortos. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch denunciam práticas repressivas do governo da Tanzânia. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, na Rádio Comercial na Cidade da Praia, Rádio Morabeza em São Vicente, na Guiné-Bissau, através das rádios Pidjigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Bumba. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Para todo mundo, a internet, voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram, sempre voaportugues. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. Repito, mais um, 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Leo Oldleo, a assistência técnica é de Wagner Roberts. E quando são 13 horas e 31 minutos, vamos às notícias aqui com João Santa Rita.
O porta-voz do grupo Estado Islâmico, Ei Abu Hassan al-Muajir, foi morto no domingo no norte da Síria, disse um oficial das Forças Democráticas Sírias, lideradas pelos curdos, que pediu para não ser identificado. Al-Muajir, o braço direito do líder do Estado Islâmico al-Baghdadi, cuja morte foi anunciada ontem pelo presidente Trump, foi alvejado na vila de Ain al-Baida, perto de Jarablus, numa operação coordenada pela inteligência das Forças Democráticas Sírias e o Exército Americano. Um correspondente da agência de notícias francesa em Ain al-Baida, região controlada por rebeldes sírios apoiados pela Turquia, disse que dois veículos foram atingidos em ataques aéreos.
Entretanto, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse hoje que, na sequência da morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, que está a operar num estatuto de alta vigilância. Contudo, disse não haver planos para decretar um estado de alerta sem que haja uma informação concreta e específica de uma ameaça aos Estados Unidos. Al-Baghdadi foi morto numa operação das Forças Especiais Americanas. A morte foi anunciada ontem e aconteceu na província síria de Idlib, controlada por radicais islâmicos.
No Burkina Faso, 16 pessoas foram mortas na região de Pobe Mengao, a 200 km da capital Ouagadougou, nesta segunda-feira, supostamente por combatentes radicais islâmicos, disseram fontes locais e dos serviços de segurança à agência de notícias Reuters. As mesmas fontes indicaram que este ataque pode ser mais uma prova de crescente presença de radicais islâmicos na região. Os combatentes teriam ameaçado fazer crianças reféns se os moradores não contribuíssem financeiramente para a compra de armas. Frente à recusa dos moradores, as fontes disseram que eles mataram pelo menos 16 pessoas. Ninguém reivindicou o ataque, nem houve qualquer pronunciamento do parte do governo.
A Amnistia Internacional e a Human Rights Watch emitiram hoje comunicados em separado sobre o que dizem serem práticas repressivas do governo da Tanzânia do presidente John Magufuli. As duas organizações levaram a cabo investigações em separado sobre as ações do governo tanzaniano em reprimir jornalistas independentes e atividades de organizações não-governamentais. Um porta-voz da Amnistia Internacional apelou a Magufuli para refletir sobre as atividades do seu governo em destruir os direitos humanos no país. Por outro lado, um porta-voz da Human Rights Watch disse que as autoridades têm que pôr termo à intimidação e prisões arbitrárias de ativistas, jornalistas e membros da oposição.
A União Europeia concordou em adiar a saída do Reino Unido do bloco para 31 de janeiro de 2020, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Bruxelas já havia concordado na sexta-feira com uma solicitação do governo britânico em adiar o Brexit, mas o novo prazo não havia sido estabelecido. A extensão flexível do Brexit significa que o Reino Unido pode sair da União Europeia antes do dia 31 de janeiro do próximo ano, se o Parlamento Britânico aprovar um acordo para o Brexit.
3:35, muito mais aqui nesta edição da Voz da América. Vamos falar da violência urbana que aumenta em Cabo Verde, de uma funcionária angolana detida em Lisboa por suspeita de tráfico humano. Na Guiné-Bissau, o Comitê de Sanções das Nações Unidas visita o país para analisar levantamento ou não de sanções a militares. Mas comecemos em Moçambique, onde estamos num dia depois do anúncio dos resultados eleitorais, mas comecemos com ataques que registaram-se hoje nas províncias de Manica e Sofala. Condutor espera em segurança, André Batista.
A situação provocou hoje um protesto de motoristas e congestionamento de autocarros e caminhões de carga no Inxope, o principal cruzamento económico de Moçambique, com vários condutores a se recusarem a continuar com as viagens devido à insegurança.
Epa, aqui estamos parados, isto porque queremos solução do governo, porque estamos a morrer na estrada sem justa causa.
Disse Erlindo Adelino, um condutor de pesados que condicionou a sua saída a uma escolta policial no local. O outro condutor alegou medo generalizado dos condutores.
Todo aquele que é motorista tiveram medo por causa do cenário que se faz sentir, os ataques que se fazem sentir nos últimos dias. Então é isso que nós temos, o medo de entrar e atravessar daqui para o Gorongosa. É simplesmente isso. Muda a relação, atacaram. Qual é essa segurança? Estamos aqui agora a reivindicar isso, mas já atacaram do outro lado. Ontem mataram o nosso colega e mataram pessoas inocentes aqui assim.
O diretor da Ordem e Segurança Pública da Polícia Provincial de Manica atribuiu o protesto dos motoristas aos boatos de ataques nas estradas nacional número 1 e 6, consideradas espinha dorsal da economia de Moçambique e dos países africanos de interior.
Infelizmente, temos vindo a assistir uma onda de boatos em relação a esses acontecimentos. E é esta onda de boatos que é um dos elementos que fez com que esses condutores parassem aqui.
Disse Inácio Dina. Os ataques de desconhecidos já provocaram 8 mortos e dezenas de feridos desde agosto nas províncias de Manica e Sofala. A polícia moçambicana responsabilizou o ataque à autoproclamada Junta Militar da NAMU, um grupo de dissidentes armado do principal partido da oposição em Moçambique, que, no entanto, recusou a autoria de todos os ataques. Na zona do ataque, têm sido emboscados caminhões de carga e autocarros de passageiros desde agosto. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
De Manica, vamos agora para Maputo, onde os partidos de oposição, Renamo, MDM e a Nova Democracia, fizeram agora uma frente ampla para submeter amanhã ao Conselho Constitucional o recurso de contestação dos resultados das eleições gerais do passado dia 15 do corrente, que deram maioria qualificada à Frelimo no Parlamento e reconduziram Filipe Nyusi a um segundo mandato presidencial. William Mapote.
Mais um processo eleitoral, mesmo os resultados, mesmo os vencedores e mesmo as reclamações.
Esses resultados são resultados ilegais, são resultados ilegítimos, são resultados até certo ponto criminosos.
Era Venâncio Mondlane, mandatário da Renamo, expressando o sentimento da oposição. As divisões sobre os resultados estenderam-se dentro da Comissão Nacional de Eleições. 8 dos 17 vogais que integram o órgão votaram contra os resultados e dizem mesmo que houve mão externa a ditar o que devia ser o veredito. Fernando Mazanga é um dos vogais do contra.
Através de um comando, continuo a dizer, extra CNE, foi possível termos este tipo de resultados.
A favor votaram vogais indicados pela Frelimo e pela sociedade civil. Estes últimos justificam o posicionamento, alegando que houve falta de fatos que sustentassem o contrário, pelo que a consciência acabou falando mais alto.
Os mandatários dos partidos Renamo, Nova Democracia e Podemos tomaram a palavra, tendo feito uma retrospectiva das irregularidades relatadas desde o recenseamento até à fase de votação e apuramento parcial, sem apresentar provas materiais dos fatos referidos.
Houve votação, tanto significando que houve aqueles que não concordaram com o resultado e aqueles que concordaram com o resultado. Os resultados são aqueles que foram apresentados aqui.
Era Abdul Karim e Paulo Quinica, dois vogais da sociedade civil que chancelaram os resultados. Contestação à parte, analistas consideram que é hora de seguir em frente. Severino Nguenha é o reitor da Universidade Técnica de Moçambique.
Toca a todos nós, neste período de fim de eleições, recusarmos tudo o que foi fragmentado e que foi destruído.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos em Maputo. Os resultados das eleições presidenciais, legislativas, assembleias provinciais divulgados ontem, que mostram vitória esmagadora de Frelimo, continuam a provocar várias reações também de analistas. A questão que colocamos aqui a alguns é como fica o equilíbrio do poder e a democracia. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que a democracia moçambique está ameaçada com a existência de um partido com uma maioria parlamentar superior a 2/3 e acusam o Frelimo de pretender levar o país de volta ao monopartidarismo. Alberto Ferreira, filósofo e diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Pública Moçambicana Eduardo Mondlane, diz haver um desafio para a RENAMO e, fundamentalmente, para a sociedade civil de evitar possíveis excessos da Frelimo, porque tudo que for aprovado contra o povo será o próprio povo a ser penalizado num país onde as instituições do Estado estão totalmente abocanhadas por um partido.
Nós estamos a viver uma situação não só de ditadura, mas uma situação de totalitarismo. Nós, quando falamos de totalitarismo, é dominar, controlar totalmente o Estado. E, deste modo, significa que nós não poderemos dar muitos avanços na democracia moçambicana, estamos a dar um retrocesso e um regresso ao monopartidarismo. Um só partido sempre fez mal a todas as nações.
E no entender daquele acadêmico, a situação vai agravar-se ainda mais porque se trata de um país onde a comunicação social, incluindo a privada, não é totalmente independente. Um país onde, quando alguém quiser entrar num debate político, é considerado inimigo.
Eu, hoje que estou a falar, eu era comentador de todas as televisões. Não havia televisão que não chamasse por Alberto Ferreira para falar. E hoje há de ver que nenhuma televisão me chama, porque todas as televisões estão dependentes do Partido Único. A TVN, fundamos diferentes programas. Hoje já não podem chamar Alberto Ferreira porque o diretor tem medo de ser despedido porque Alberto Ferreira tem uma filiação a RENAMO. Falarmos de democracia em Moçambique vai ser ainda uma miragem, uma utopia em que as novas gerações não devem deixar de lutar.
Para o político Raul Domingos, o debate no país, sobretudo na Assembleia da República, também está ameaçado, porque já no passado tivemos a ditadura de voto em que muitas leis foram aprovadas sem se respeitar o debate e a opinião contrária.
Agora temos esta situação grave que pode minar todo o processo de construção da democracia e da cultura democrática. Porque temos um partido no poder há mais de 40 anos que teima em se manter no poder por mais tempo a qualquer preço.
Perguntamos a Alberto Ferreira que almofadas democráticas o sistema político moçambicano oferece para situações não democráticas ou de intolerância política.
Não há nenhuma almofada. Vamos esperar que pelo menos eles podem ouvir. Agora, eles farão passar todas as leis que quiserem, até poderão mudar a Constituição. Mas o mais importante é que eles, ao voltar para o Partido Único, será como o inventor da guilhotina. E esta guilhotina, quando chegar do Partido Único, todos estamos, portanto, no palco para sermos guilhotinados.
Entretanto, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, disse que o debate no Parlamento será muito intenso, mesmo que diminua o número de deputados da oposição. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 43 minutos aqui na capital americana. Vamos agora para Bissau, onde encontra-se uma missão do Comitê de Sanções das Nações Unidas. Entre outras agendas, a missão vai avaliar a situação de 11 oficiais militares que ainda estão sob sanções da ONU desde o golpe de Estado de 12 de abril de 2012, como nos conta de Bissau, Lassana Kassamá.
De então a esta parte, conforme a ONU, os sancionados foram proibidos de viajar para o exterior, viram suas eventuais contas bancárias no estrangeiro bloqueadas e também foram confrontados com outras restrições inerentes ao quadro das sanções ainda em vigor. Além da questão do processo eleitoral em curso no país, o assunto foi analisado esta segunda-feira entre a missão do Comitê de Sanções das Nações Unidas e o Presidente da República, Santos de Amaro Vaz. A imprensa, o Presidente do Comitê de Sanções da ONU e chefe da missão, Anatoly Ndongba, espera que a Guiné-Bissau, tal como a Libéria e a Costa do Marfim, saia da agenda do Conselho de Segurança.
Posso assegurar que está na agenda do Conselho de Segurança poder ver a Guiné-Bissau sem sanções e fora da agenda do Conselho de Segurança. Que a Guiné-Bissau saia como Libéria e Costa do Marfim, que também saíram da agenda do Conselho de Segurança.
Recordo que entre os oficiais sancionados contam-se o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Ndjai, Mamadou Touré, atual vice-chefe de Estado-Maior-General, Ibrahima Papa Camará, chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e Dabana Walna, atual presidente do Tribunal Militar Superior, na altura porta-voz do movimento golpista. Entretanto, falando à Voz América, em condições de anonimato, uma alta patente militar qualifica a presença da missão da ONU como um sério aviso ao possível reforço de sanções contra os militares que constam da lista dos sancionados e provável extensão das mesmas às figuras militares e civis em caso de um eventual envolvimento nos atos da subversão da ordem constitucional no país. A fonte lembrou que o Estado guineense tentou várias vezes, sem sucesso, pedir o levantamento das sanções aos oficiais militares. E, na sua opinião, a reserva do Conselho de Segurança da ONU sobre esta questão tem a ver com o efeito persuasivo que as sanções terão produzido para manter os militares nas casernas ao longo dos últimos 5 anos. Fim de citação. Lassana Kassama é a Voz da América em Bissau.
Enquanto, entretanto, isso, uma notícia de última hora, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, adiou a reunião do Conselho de Estado marcado para hoje, para a data de terminar, de acordo com uma nota enviada pela presidência guineense aos órgãos de comunicação em Bissau, uma situação que continuamos a acompanhar. Mais notícias da Guiné-Bissau na nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, depois de certa alcalmia, parece que os malfeitores e delinquentes voltam à carga com prática de assaltos e briga entre grupos rivais conhecidos por TAG. A segurança aumenta, particularmente na capital do país, como nos conta o Eugênio Teixeira.
Muitos casos são praticados por ex-presidiários, situação que aumenta mais a preocupação das pessoas, conforme por a Voz da América na cidade da Praia.
Opa, eu já fui vítima.
Tu já foste vítima?
De assalto, não é?
Ah, é?
Sim.
Quando é que foi isso?
De manhã, às 6 da manhã, levaram um telemóvel.
É para tomar medida.
Se os ex-presidiários voltam a cometer crimes, as autoridades devem tomar medidas. Reforçar as penas. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirma que a polícia tem reforçado o trabalho de prevenção, aumentando o patrulhamento, mas também desenvolvido outras ações para neutralizar os passos dos delinquentes. Contudo, o governante exorta as pessoas a colaborarem com as autoridades, fazendo denúncias de qualquer movimentação suspeita.
Também, em matéria de investigação criminal, dentro daquilo que são as várias especialidades da Polícia Nacional, mantém-se vigilante, reforça o seu patrulhamento em função das ocorrências e não tem se esforçado pouco no sentido de evitar que essas situações aconteçam. De tempos em tempos, temos um ciclo, um pico de ocorrências. Isto está muito bem identificado.
O ministro da Administração Interna reconhece que alguns ex-presidiários têm criado problemas com reincidências criminais, mas Paulo Rocha diz que a polícia vem cumprindo o seu papel. No entanto, o governante realça que essa empreitada deve envolver a colaboração de outras estruturas, já que, para além da aplicação de penas exemplares, há que se continuar com tentativas de trabalhos educativos e de reinserção social desses cidadãos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Por outro lado, o Serviço de Imigração de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal deteve uma funcionária da companhia aérea TAP, que se crê de nacionalidade angolana, que trabalha nos escritórios de Luanda, por suspeitas de tráfico humano. A prisão aconteceu no sábado 26 e, segundo noticiou a rádio portuguesa TSF hoje, ela estava acompanhada de 2 mulheres de 27 e 31 anos e 2 menores, de um de 7 e outro de um de 1 ano e outro de 7 anos, todos estrangeiros e sem qualquer documento de identificação. Ainda de acordo com a nota do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, considerando modus operandi, esta situação foi encaminhada para a equipa de combate ao tráfico de seres humanos. A TAP confirmou a prisão da funcionária e disse estar a colaborar com as autoridades. Ela deve ser presente ao juiz ainda hoje. E vamos agora à nossa história americana. Aqui nos Estados Unidos, o Ministério da Segurança Interna revelou que, na sequência da morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, encontra-se em alerta máximo. Entretanto, acrescentou em nota, não haver planos para decretar um estado de alerta sem que haja informação concreta e específica de uma ameaça aos Estados Unidos. Ana Guedes.
Abu Bakr al-Baghdadi foi morto numa operação das Forças Especiais Americanas na província síria de Idlib, controlada por radicais islâmicos. Além do líder, foi morto ontem o seu porta-voz e braço direito. O presidente Donald Trump, ao fazer o anúncio ontem, disse que al-Baghdadi se suicidou quando estava prestes a ser capturado pelas forças americanas. Hoje, Trump admitiu estar a analisar algumas das imagens de vídeo do ataque. As forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, dizem que o porta-voz do Estado Islâmico e o braço direito de Baghdadi, Abu Hassan al-Muajir, também foi morto de acordo com fontes das forças democráticas curdas aliadas dos Estados Unidos. Mas Washington ainda não confirmou a sua morte. Uma autoridade dos Estados Unidos disse à Voz da América que a operação foi realizada a partir de uma base no Iraque. A Rússia, que tem uma forte presença no local e que no passado tinha anunciado a morte do líder do Estado Islâmico, não conhecia a missão, revelou o presidente americano. Mas disse que Moscou permitiu que os helicópteros americanos voassem sobre áreas na Síria que controlava. Trump também agradeceu ao Iraque, Síria e Turquia pela cooperação não especificada e agradeceu aos curdos sírios por fornecerem informações úteis.
A nível internacional, os migrantes africanos enviados dos centros de detenção da Líbia para o Ruanda dizem pretender ainda encetar a perigosa jornada em direção à Europa, apesar dos abusos que sofreram na Líbia. Os 189 migrantes, na maioria eritreus, mas também somalis, etíopes e sudaneses, foram levados para o Ruanda após um acordo assinado em setembro com a União Africana. Eles dizem estar bem, mas querem tentar uma vida melhor na Europa. A cidadã da Eritreia, Gennet Nagash, de 37 anos, diz que pagou a um traficante de seres humanos $5,500 para levá-la a uma vida melhor na Europa. Mas depois de estar no barco no mar Mediterrâneo, a sua jornada teve um fim terrível.
O nosso barco virou e fomos resgatados pela guarda costeira da Líbia. Eles disseram que estávamos num prédio do Acnur, mas era um centro de detenção da Líbia. Não posso nem falar sobre o que aconteceu com as mulheres de lá, mas foi terrível.
Fora das câmaras e dos microfones, muitas mulheres dizem que os guardas líbios as espancaram e as estupraram. Aos evacuados para um campo de trânsito no Ruanda, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados agora fornece casa, comida e ajuda-os a lidar com os seus traumas. Elise Velechalane, do Acnur, no Ruanda.
O processo de cura não acontece da noite para o dia. É por isso que temos psicólogos especializados e agentes de proteção que estão aqui para trabalhar com eles e acompanhá-los nessa jornada.
Nagash e outros imigrantes dizem que estão gratos ao Ruanda por os manter no seu país em segurança. Abdul Amas é um migrante somali. Eu estou aqui de pé, o lugar é seguro, eu tenho saúde e tenho tudo. Estou muito feliz. O Ruanda recebe atualmente, de forma temporária, 500 evacuados da Líbia. Mas há outros 5 mil migrantes africanos detidos naquele país em centros de detenção cheios, onde enfrentam abusos, alerta o Acnur. Apesar do risco que correm, muitos, como Nagash, querem tentar outra vez uma vida melhor na Europa.
A Europa é onde eu e os outros refugiados queremos ir. Não queremos ficar aqui.
Por enquanto, esses homens e mulheres estão seguros e têm tempo para pensar o próximo passo que irão tomar na busca de um futuro melhor. E quando são 13 horas e 53 minutos, vamos ao desporto, aqui com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar por falar do futebol africano. A União Desportiva do Songo está à beira da eliminação da Taça das Confederações Africanas. Perderam em casa, na primeira mão da última pré-eliminatória dessa competição, com a equipa sul-africana do Bidvest Wits, a equipa da Universidade do Witwatersrand, Clever Boys. Wits marcou primeiro, a União Desportiva do Songo igualou aos 34 minutos, mas aos 60, Dauti meta batata na capoeira da equipa moçambicana, que está agora prestes a dizer bye-bye à competição. Segunda mão é no domingo, em Joanesburgo. Majon John. Falando do futebol africano, temos que fazer menção aqui à presença de Angola no Campeonato do Mundo Sub-17 a decorrer no Peru. Angola amanhã de fronte ao Canadá. Angola venceu o seu primeiro jogo, derrotou a Nova Zelândia por 2-1. Está, portanto, em boa posição de passar à fase seguinte no seu grupo, o Grupo A. Nesse grupo está também o Brasil, que ontem venceu o seu primeiro jogo contra o Canadá por 3-1. As equipas africanas neste torneio são, para além de Angola, a Nigéria, Senegal e os Camarões. Camarões estreiam-se hoje contra o Tajiquistão. Nigéria e Senegal, tal como Angola, venceram os seus primeiros jogos. Senegal bateu os Estados Unidos 4-1, Nigéria, Hungria 4-2. E agora vamos para a Europa e temos que começar a Inglaterra com uma notícia rara. Os jogadores e a equipa técnica do Southampton disseram que vão doar o seu salário de uma semana a uma fundação de caridade. Porquê? Punição pela cabazada monumental que apanharam no fim de semana. 9-0 do Leicester. É a maior cabazada da história da primeira divisão do futebol inglês. Liverpool bateu Tottenham por 2-1, mantém-se no topo com 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que também ganhou. Em terceiro lugar estão os homens da cabazada, o Leicester. Em Espanha, Barcelona e Real Madrid não jogaram. Atlético Madrid bateu o Atlético Bilbao 2-0, apanhou o Barça e o Real Madrid. Todos os três com 19 pontos. Mas quem está agora em primeiro é o Granada, com mais um ponto. Granada ontem bateu o Betis por 1-0. Em Itália, Cristiano Ronaldo não jogou e o Juventus empatou com o Lecce a 1 golo. Mas Inter não soube tirar vantagem disso. Empatou em casa com o Parma a 2 golos. O que é que isto significa? Ah, significa que o Juventus continua no topo com mais um ponto que o Inter. Na Alemanha, Borussia Mönchengladbach bateu o Eintracht 4-2. Bayern de Munique suou para bater a fraca equipa da União de Berlim 2-1. Borussia Mönchengladbach comanda com mais um ponto que o Bayern. Em Portugal foi restabelecida a ordem do costume. Porto bateu o Famalicão, que até este fim de semana comandava o campeonato. Porto ganhou por 3-0 e mesmo o treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, não teve dúvidas quanto ao resultado.
Controlou o jogo quando quis controlar, dominou o jogo quando precisou dominar e foi um justíssimo vencedor.
Era João Pedro Sousa do Famalicão, que está agora em terceiro lugar, a 2 pontos do Porto e do Benfica, que também ganhou com dificuldades ao Tondela por 1-0. O treinador do Benfica é Bruno Laja.
E neste momento, é muito importante estes 3 pontos.
Era Bruno Laja, treinador do Benfica. O Sporting bateu o Guimarães por 3-1, o que significa que depois do início de época desastroso, parece estar a recontrar-se para ocupar o lugar na tabela junto dos suspeitos do costume. É o quarto jogo seguido do Vitória de Guimarães sem ganhar. O treinador é Ivo Vieira.
Sei que se alguém tem que pagar a fatura são os treinadores. A mim pouco me importa essa questão, porque sinto que o meu trabalho está a ser bem feito.
Era Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães de Portugal. Vitória de Guimarães sem muitas vitórias, portanto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Quando são 13 horas e 58 minutos, vamos então à revista da imprensa aqui nos Estados Unidos. Começamos pelo New York Times, que escreve que morte de líder do Estado Islâmico é vitória para Trump, apesar da decisão criticada que ele tomou há 3 semanas de sair da Síria, dizem analistas. Especialistas avisam que, apesar do golpe no Estado Islâmico, o grupo ainda não morreu. No Washington Post, republicanos nervosos e ansiosos ao defenderem Trump no processo de impugnação e mais uns depoentes decidiram não comparecer ao Senado. Enquanto isso, também encontramos o no Boston Globe, que destaca mais um oficial da Casa Branca que decide não depor no processo de impugnação contra Trump. Vamos para o intervalo, regressamos à hora, às 14 de Washington. Voz da América transmitir em português, desde Washington. Hoje é 28 de outubro, a partir de agora ao microfone, quando são 14 horas, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e em frequência moderada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar nos nosso site voaportugues.com. A Voz da América está igualmente presente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sempre a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do nosso número no WhatsApp, +1 908-652-4584. São 14 horas aqui em Washington. A produção é de Leo Aldeleu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. A atualidade em notícias, Ministério de Segurança Interna dos Estados Unidos está em alerta máxima depois da morte do líder do Estado Islâmico e do seu porta-voz. No Burkina Faso, mais um ataque que se acredita de radicais islâmicos deixa 16 civis mortos e a Amnistia Internacional e Human Rights Watch denunciam práticas repressivas do governo da Tanzânia. Noutras notícias, falaremos do pós-eleição em Moçambique, teremos a nossa revista económica e, como é segunda-feira, é dia do Top 10 da música na América. O resultado das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais divulgados ontem pela Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique mostraram que Frelimo venceu em todos os círculos eleitorais com maiorias absolutas folgadas, domina o Parlamento com mais de 2/3 e vai dirigir todas as províncias. A pergunta que o Ramos Miguel fez aos analistas é como fica o equilíbrio do poder e a democracia em Moçambique.
Alguns analistas dizem que a democracia em Moçambique está ameaçada com a existência de um partido com uma maioria parlamentar superior a 2/3 e acusam o Frelimo de pretender levar o país de volta ao monopartidarismo. Alberto Ferreira, filósofo e diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Pública Moçambicana Eduardo Mondlane, diz haver um desafio para a RENAMO e, fundamentalmente, para a sociedade civil de evitar possíveis excessos da Frelimo, porque tudo que for aprovado contra o povo será o próprio povo a ser penalizado num país onde as instituições do Estado estão totalmente abocanhadas por um partido.
Nós estamos a viver uma situação não só de ditadura, mas uma situação de totalitarismo. Nós, quando falamos de totalitarismo, é dominar, controlar totalmente o Estado. E, deste modo, significa que nós não poderemos dar muitos avanços na democracia moçambicana. Estamos a dar um retrocesso e um regresso ao monopartidarismo. Um só partido sempre fez mal a todas as nações.
E no entender daquele acadêmico, a situação vai agravar-se ainda mais porque se trata de um país onde a comunicação social, incluindo a privada, não é totalmente independente. Um país onde, quando alguém quiser entrar num debate político, é considerado inimigo.
Eu, hoje que estou a falar, eu era comentador de todas as televisões. Não havia televisão que não chamasse por Alberto Ferreira para falar. E hoje há de ver que nenhuma televisão me chama, porque todas as televisões estão dependentes do Partido Único. A TVN, fundamos diferentes programas. Hoje já não podem chamar Alberto Ferreira porque o diretor tem medo de ser despedido, porque Alberto Ferreira tem uma filiação à RENAMO. Falarmos de democracia em Moçambique vai ser ainda uma miragem, uma utopia em que as novas gerações não devem deixar de lutar.
Para o político Raul Domingos, o debate no país, sobretudo na Assembleia da República, também está ameaçado, porque já no passado tivemos a ditadura de voto em que muitas leis foram aprovadas sem se respeitar o debate e a opinião contrária.
Agora temos esta situação grave que pode minar todo o processo de construção da democracia e da cultura democrática. Porque temos um partido no poder há mais de 40 anos que teima em se manter no poder por mais tempo a qualquer preço.
Perguntamos a Alberto Ferreira que almofadas democráticas o sistema político moçambicano oferece para situações não democráticas ou de intolerância política.
Não há nenhuma almofada. Vamos esperar que pelo menos eles podem ouvir. Agora, eles farão passar todas as leis que quiserem. Até poderão mudar para a Constituição. Mas o mais importante é que eles, ao voltar para o Partido Único, será como o inventor da guilhotina. E esta guilhotina, quando chegar no Partido Único, todos estamos, portanto, no palco para sermos guilhotinados.
Entretanto, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, disse que o debate no Parlamento será muito intenso, mesmo que diminua o número de deputados da oposição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na revista de imprensa desta segunda-feira, comecemos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump disse esperar assinar em breve uma parte significativa do acordo comercial com a China, antes do previsto, mas não deu detalhes sobre o cronograma. Líderes das duas maiores economias do mundo trabalham para encontrar um texto comum sobre um acordo comercial de fase 1, anunciado por Trump a 11 de outubro. O presidente americano disse esperar assinar o acordo com o presidente da China, Xi Jinping, no próximo mês, numa cimeira da APEC, no Chile. Os mercados reagiram positivamente a este anúncio da esperança para o fim da guerra comercial entre Pequim e Washington. Em Angola, o novo consórcio de gás que junta Sonangol, as multinacionais BP, Chevron, Total e Eni, vão iniciar a produção em 2020, anunciou hoje em Luanda o presidente da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Paulo Jerónimo realçou que o projeto, um investimento de 2 mil milhões de dólares, irá beneficiar a economia angolana, permitindo o fornecimento contínuo de gás à Angola LNG e, consequentemente, o fornecimento de gás ao ciclo combinado do soio e uma futura fábrica de fertilizantes que o governo angolano quer construir com apoio da Rússia. O governo da Índia travou investimentos adicionais de uma das petrolíferas estatais que faz parte do consórcio da Área 1 de Gás Natural de Moçambique para poder averiguar o negócio, avançou hoje a agência de notícias indiana PTI. E cito: o governo está a estudar uns investimentos estaduais da Brahat Petroleum num bloco de gás em Moçambique e ainda não deu aprovação formal para a empresa fazer gastos adicionais. Fim de citação. Em causa estão 2,2 a 2,4 mil milhões de dólares adicionais para o desenvolvimento da Área 1. Refere aquela nota dizendo que a Índia será um dos países que estará, no entanto, entre os principais consumidores do gás natural moçambicano. Em Cabo Verde, o governo assume na proposta de orçamento do Estado para 2020 que a dívida pública deverá aumentar para mais de 250 mil milhões de escudos, cerca de 2.500 milhões de dólares, o equivalente a 118,5% do produto interno bruto. O peso do estoque da dívida diminuirá em 2020, na previsão do governo, para 118,5% de toda a riqueza produzida no país, neste caso devido ao aumento do produto interno bruto cabo-verdiano, que deverá chegar a 2.100 milhões de dólares, um aumento de 6,7% face à previsão para este ano. No Brasil, uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes do Comércio e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que o percentual médio de desconto na Black Friday deste ano deve girar em torno de 24%, menor do que os 29% da pesquisa de 2018. O levantamento mostra ainda que 21% dos entrevistados devem aderir ao dia de promoções, que neste ano será a 29 de novembro. Se as estimativas se confirmarem, haverá um crescimento de adesão, uma vez que em 2018 16% dos empresários participaram do evento.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira e, como é segunda-feira, é dia do Top 10 com a Mayra La Salette e a Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos tocam aqui, Ana, e as notícias do showbiz também, não é? Para animar. Eu já disse Ana e deste lado...
Eu disse Mayra.
Exatamente.
E do outro lado, DJ UBS. I put you first and you adored it. Set fire to my forest and you let it burn. Sing off key in my chorus, 'cause it wasn't yours. I saw the signs and I ignored it. Rose colored glasses all distorted. Set fire. E Mayra, voltamos a falar esta semana de Selena Gomez, a cantora e agora produtora de documentário, acabou de lançar uma nova música, Lose to Love You. Segundo fontes da US Weekly, essa música é inspirada na sua relação passada com Justin Bieber, que agora é casado com a Hailey Baldwin. Aparentemente Hailey não gostou, respondeu no Instagram Stories com uma frase: I will kill you. Ela já negou ter feito isso com intenção. Will Kill You é o título da música de Summer Walker e Jhené Aiko. Vamos ouvir a música que está na origem desta controvérsia entre as duas mulheres. Lose to Love You.
Era outra controvérsia. Na semana passada anunciamos aqui uma dupla, Nicki Minaj e Adele. Mas dias depois, a dona Minaj, depois dela ter anunciado essa suposta novidade, usou o Twitter para dizer que não era verdade, que ela tinha inventado essa colaboração.
É o que a gente chama fake news, não é?
Exatamente.
Cardi B vai fazer parte do elenco da próxima sequela de Velocidade Furiosa. Vamos ouvir I Like It. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch, I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the jeweler, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, bird, go, fuck. Rory, hop up the stoop, jump in the coop, big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can, eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B, I run this like cardio. Diamond District in the chain. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E é com Juicy WRLD que continuamos, mas numa colaboração com o Youngboy. A música é Bandit. Está em décimo lugar. Oh, yeah.
I say, I don't need no Molly to be savage. When I'm on that Molly, I feel savage. She the definition of a bad bitch. Stole her. I'm the definition of a bandit. I don't smoke skunk, but tonight I'm getting stuck with it. Hold a codeine up and put some Molly in the cup with it. I know she a freak, she gon' fuck with it. She my Velcro, guess I'm stuck with her. Dive in it like a sailor, I love the nail addicted to a
pair of nails. Pode fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Panini de Lil Nas X subiu uma posição, está agora em nono. Hey,
Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wished it on a genie. I got fans finally, and you wanted them to see me. I thought you want this for my life, for my life. Said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Convosco aqui no estúdio está Ana Guedes, a Mayra de La Salé. Do outro lado está o DJ UPS. Segue-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Basta escrever Voa Português. Oitava agora, Mayra, Bad Guy de Billie Eilish. Subiu também uma posição. Me likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads orderly, we still pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Se tens uma música favorita, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. Mais um 908-652-4584. E agora vamos a Ramson, de Lil Tecca. Não fugiu à regra esta semana, também subiu uma posição, está em sétimo. Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, I ain't done. They try to take my floor, I take their ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got two twin, turn you to a dancer. I see two twin eyes, leave them on a band. I got two thick thighs, wanna lend the game. I got black, I got white. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. E depois de ter entrado diretamente para a primeira posição na semana passada, esta semana Eyes in the Room de Travis Scott caiu. Está em sexto. She filled my mind up with ideas. I'm the eyes in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Don't cry my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Been so long for me. So cheap and your flex OD. Your sex OD. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Way they hitting you, the DM looking violent. Talking while you come around and now they silent. Through the Cooper 17, no guidance. You be staying low, but you know what the fight is. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. Este é No Guidance, de Chris Brown, em colaboração com Drake. Subiu duas posições, está em quinto. You got it, girl, you got it. Play no games around, get you my last name. You know you got pede para tocar-nos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1908-652-4584. E agradeço, Mara, que tenhas deixado este senhor para mim, porque eu gosto muito dele. É o Post Malone, Circle, subiu 2 lugares. Tem 4. Imagina. Tinha descido na semana passada, mas esta semana também se juntou aos bons, Ana. O Pedro está em terceiro lugar da tabela. To know how it feels, it's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Pede para tocarmos a tua música favorita. WhatsApp da Voz da América, mais 1908-652-4584. E agora o casal continua a ser casal do momento. Shawn Mendes e Camila Cabello, com Senhorita, também subiu. É o segundo lugar. Estamos a chegar mesmo ao topo da tabela e nós chegamos sem confusão.
Claro, e a Lisa, claro que
é
tem
andado. Lisa que não está nada lisa, não é?
Nestas últimas semanas ela tem arranjado assim umas encrencasitas. Agora é plágio, não é, Maria?
É, Ana, ela tem um processo contra ela, não é? Por plágio. E esta semana o que é que ela resolveu fazer para responder a isso? Pôs um processo contra os dois irmãos que a processaram. Ah, portanto, isto é assim. Um acusou o outro, um processa o outro.
Vamos ver em que é que isto acaba, não é?
É, vai levar um tempinho.
Mas ela está, e a tradução é a verdade dói, não é? Vamos ver se lhe vai doer a ela.
Vamos ver onde é que está a verdade nesta história.
E é o primeiro lugar, não é?
É,
e assim nos despedimos, né? A gente vai dizer até para a semana, não é?
Até para a semana, eu sou a Mayra de La Salette.
Ana Guedes, DJ UPS. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single.
single. Ain't worried about a ring on my finger, so you can tell your friend. Shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair.
A música na América, aqui na Voz da América, às segundas-feiras, são 14 horas e 25 minutos desta edição de 28 de outubro. Vamos agora às notícias que fecham esta segunda-feira. O porta-voz do Grupo Estado Islâmico, Ayy Abu Hassam al-Muhajir, foi morto no domingo no norte da Síria, disse um oficial das Forças Armadas Democráticas Sírias, liderados pelos curdos, que pediu para não ser identificado. Al-Muhajir, o braço direito do líder do Estado Islâmico al-Baghdadi, cuja morte foi anunciada ontem pelo presidente americano Donald Trump, foi alvejado na vila de Ain al-Baida, perto de Jarablus, numa operação coordenada pela inteligência das Forças Democráticas Sírias e o exército americano, mas a morte dele não foi ainda confirmada por Washington. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos disse, entretanto, que na sequência da morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, está a operar num estado de alta vigilância, contudo disse não haver planos para decretar um estado de alerta sem que haja informação concreta e específica de uma ameaça aos Estados Unidos. No Burkina Faso, 16 pessoas morreram na região de Pobmengau, a 200 quilómetros da capital Ouagadougou, hoje, supostamente por combatentes radicais islâmicos, disseram fontes locais do Serviço de Segurança à agência Reuters. As mesmas fontes indicaram que este ataque pode ser mais uma prova da crescente presença de radicais islâmicos na região. Os combatentes teriam ameaçado fazer crianças reféns se os moradores não contribuíssem financeiramente para a compra de armas. Frente à recusa dos moradores, começaram a disparar e matar 16 pessoas. A Amnistia Internacional e Human Rights Watch emitiram hoje comunicados em separado sobre o que consideram ser práticas repressivas do governo da Tanzânia. As duas organizações levaram a cabo investigações em separado sobre ações do governo da Tanzânia em reprimir jornalistas independentes e atividades de organizações não governamentais. Um porta-voz da Amnistia Internacional apelou ao presidente John Magufuli para refletir sobre as atividades do seu governo, enquanto a Human Rights Watch disse que as autoridades têm que pôr termo à intimidação e prisões arbitrárias de ativistas e jornalistas. E a União Europeia concordou em adiar a saída do Reino Unido do bloco para 31 de janeiro de 2020, anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu. Bruxelas já havia concordado com a solicitação do governo britânico de adiar o Brexit, mas o novo prazo não havia sido estabelecido. Isso foi definido então nesta segunda-feira. E com essas manchetes chegamos ao final desta emissão de hoje, 28 de outubro da Voz da América. Em nome de todos se despedem Leo Oldaleo, Wagner Roberts e Álvaro Rudger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.